Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações aqui ao longo da nossa programação, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo, a gente sempre dá aquela, faz aquele comentário rápido de como está aqui na nossa região, né, aqui para a nossa redação. A chuva continua mais fraca do que ontem, né? Tava aquela chuva mais preguiçosa, mas a umidade permanece aqui para a gente. Então, a gente tem que olhar como está as demais regiões. De fato, a gente começa a ver um retorno de umidade ali para a região centro-oeste, principalmente Goiás, né, que estava muito difícil de chegar alguma chuva, já começa a aparecer nos mapas. Tocantins também, outra região difícil, né, de chover. Até então, começa a aparecer algumas questões ali de umidade. Temos alguns outros pontos a entender, né? Principalmente no Nordeste. Bom, hoje estamos aqui com o Felipe Reis. Felipe, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês, Erickson.
Bom, Felipe, quais são as informações gerais que temos aí separadas?
Certo, vamos lá. Vamos primeiro começar fazendo um apanhado do que aconteceu em outubro, já que a gente está bem no fim do mês. E estou compartilhando de tela já com vocês esse mapa aqui da esquerda, onde a seta está. Ele é a média da precipitação da chuva acumulada em outubro, do dia 1º ao dia 30. A gente observa as regiões em marrom, chuvas abaixo da média. Não quer dizer que não choveu, apenas os volumes foram menores do que a média para esse período, tá? E a média, eu estou olhando para os últimos 15 anos. E aí, azul é onde choveu acima da média. Esse mapa da direita é aí os últimos 10 dias. E uma coisa que a gente tem que reparar muito bem é que este azul no mapa da direita é normalmente onde está o azul aqui no mapa da esquerda. O que que isso quer dizer? Que as chuvas ficaram bem concentradas já para o fim aqui do mês, né? Já que são as mesmas regiões, tá? Então foi um mês onde o centro-oeste teve poucas chuvas e mesmo onde choveu, as chuvas não ficaram concentradas durante o mês, não foram espalhadas pelo mês todo, tá? Ficaram mais concentradas aqui na segunda quinzena, nos últimos 10, 7 dias. E aí quando a gente olha para o que pode acontecer aí no curto prazo, então eu estou olhando a partir de agora para próximas semanas, próximos 7 dias, o que que eu posso esperar? Aí o que eu posso esperar são chuvas acima da média aqui em Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, parte de Minas Gerais e Goiás, isso de acordo com o modelo europeu, que é este mapa aqui da esquerda. Aí eu tenho também outro modelo climático, o modelo americano, GFS. Ele traz mais ou menos nas mesmas regiões, chuvas acima da média, só que mais espalhadas e mais volumosas. Então, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e a parte sudeste aqui, de Mato Grosso devem ter chuvas acima da média. De novo, as regiões em marrom não necessariamente não terão chuvas, mas serão, abaixo da média para o período. O interessante é que aqui é a região do Mato Piba. Aí ambos modelos concordam com baixo volume de chuvas, tá? E se a gente for e analisar como que a umidade do solo deve se comportar, aí eu vou aqui para a umidade do solo, tá? Em relação à média, eu olho para o que que está acontecendo hoje, tá? E aí eu vou olhar para o que que vai acontecer em dois períodos. Primeiro período daqui a 7 dias, ok? O que que a gente pode observar daqui 7 dias para a umidade do solo, então a próxima quinta, dia 6. E depois eu vou avançar um pouquinho mais. Então, esse mapa da esquerda, a umidade do solo hoje, a gente observa uma umidade satisfatória no sul do país, tá? Parte aqui de São Paulo também. E Mato Grosso do Sul ainda dividido em dois, centro-norte mais seco, o centro-sul já com uma umidade acima do solo. E aí o oeste de Mato Grosso, já registramos umidades acima do solo, mas boa parte do estado, especialmente aqui o sudeste, com uma umidade muito baixa. E aí Goiás, Minas Gerais também sofrendo, assim como Mato Piba. O que chama atenção é essa umidade deve ir se espalhando, aumentando gradualmente. Só observar aqui Minas Gerais nesse mapa da direita, que é a próxima quinta-feira, dia 6 de novembro. Mato Grosso também, onde a umidade do solo estava acima da média, só no oeste deve se espalhando mais ao norte, mais ao centro do estado, tá? Mas Mato Piba deve manter aqui uma umidade muito baixa. E aí, se eu avançar um pouco mais e ir ali para dia 13, ou seja, a outra quinta-feira, daqui 14 dias, aí nós já teremos uma umidade do solo satisfatória quase toda a zona da soja, com exceção do Mato Piba. Na verdade, aí Mato Piba, Tocantins serão a exceção do Mato Piba. Então, Mato Piba, o Tocantins deve ir aumentando a umidade aos poucos, de forma gradual, um pouco mais lenta do que o restante do país, do que o centro-oeste, do que o sudeste e sul do país, mas é bem melhor do que as outras regiões do estado. Então, por enquanto, o produtor ele deve se atentar à sua região específica, olhar quando que vai chover para poder planejar a sua semeadura, caso ele ainda não tenha realizado. Caso ele já tenha realizado sua semeadura, aí é só aguardar que as chuvas estão previstas para as próximas 2 semanas.
Muito que bem, já vamos para as perguntas do chat. Pessoal, quem tiver aí no chat, comenta. A recomendação aqui, quando a gente vai trazer para o Felipe, a recomendação é que você traga a sua cidade, né, para a gente olhar direitinho, que a gente consegue ter ali acesso com o sistema do Felipe, beleza? Se quiser saber região, também é possível, mas a preferência é trazer as cidades aqui. Vamos lá, ó. Fábio Azevedo perguntando para Taipas, sudeste do Tocantins. Teremos boas chuvas em Taipas, Tocantins?
Vou dar uma olhada em Taipas. Aqui, Taipas, o que a gente observa? Vamos lá selecionar precipitação acumulada, porque só pela umidade do solo a gente já consegue observar que vai ter chuva. A dúvida é quando elas irão retornar. Então, aqui, se eu selecionar este corte aqui, desde setembro, a gente observa uma seca até 19 de outubro, mas em outubro as chuvas que ocorreram foram muito concentradas, não foram espalhadas, não é o que a gente deseja. Às vezes, uma precipitação abaixo da média, mas frequente, ela é melhor do que esses volumes muito concentrados. De qualquer maneira, a seca já retornou para a região, tá? Então, se eu retirar aqui, você observa, já retornou. E aí, esse MWF é o modelo europeu de previsão climática, tá? A gente observa as chuvas retornando com maior intensidade aqui a partir do dia 5 de novembro. Isso de acordo com o modelo europeu. De acordo com o modelo americano, nós devemos ter volumes menores de chuvas, tá? Mas ainda assim, chuvas retornando a partir do dia 5 de novembro com maior intensidade. Tá? Então, de qualquer maneira, a partir ali de terça-feira, a gente deve ter algumas chuvas mais volumosas para essa região. E o que que vai acontecer? A gente olha uma umidade do solo a partir aqui do dia 6 de novembro, ou seja, chove, tem que dar um tempinho, aí a umidade recupera. Ela deve recuperar, caso essa previsão do modelo europeu esteja correta, precisa, a umidade do solo irá alcançar níveis médios em torno de 11 e 12 de novembro, tá? Então, para o produtor que está aguardando o retorno das chuvas, é quando ele deve ter uma condição satisfatória da umidade. Claro que não necessariamente ele precisa esperar a umidade atingir níveis médios para que ele possa realizar o plantio ou qualquer coisa, apenas que a umidade deve ser satisfatória. Então, se ele realizou o plantio nessa semana, por exemplo, já é um cenário mais favorável, tá? A planta não precisa de tanta água na primeira semana. Então, assim, chegando aí na primeira, no fim da primeira quinzena de novembro, um cenário muito mais favorável para o produtor dessa região.
Muito bem, vamos para a próxima. Crislaino Lobo perguntando para Brumado, Sudoeste Baiano. Qual que é a previsão para Brumado?
Certo. Novamente um cenário muito parecido ali com Tapes do Tocantins, né? Chuvas em outubro mais concentradas, entre 19 e 21, e aí o retorno da seca. E a partir dos próximos dias, especialmente aqui do dia 4, 5 de novembro, a gente deve ter algumas chuvas nessa região, tá? E aí quando a gente olha o modelo americano, ele está muito mais otimista do que o modelo europeu, tá? Ele traz também o retorno, mais ou menos na mesma data, o retorno das chuvas. A diferença é o volume, tá? Então são chuvas muito mais volumosas de acordo com o modelo americano. Quando a gente olha o impacto disso para a umidade do solo, Considerando o modelo europeu, a gente tem um retorno, um aumento aí gradual da umidade do solo a partir aí do dia 6, 7 de novembro. Caso o modelo americano esteja mais preciso quanto ao volume de chuvas, esse aumento será ainda mais intenso para essa região, tá? Mas aí para Tocantins, para Bahia, o que a gente tem que observar também são as temperaturas. Então, se eu selecionar aqui a temperatura mínima, média e máxima, a gente vai observar algumas temperaturas possivelmente mais altas em relação à média no curto prazo. Então, ela já vem aumentando e aqui no curto prazo a gente observa temperaturas mais altas. E isso é a média da temperatura máxima, a média das temperaturas dentro da sua normalidade e é a média da temperatura mínima também, tá? Então, teremos um calor um pouco mais intenso nos próximos dias, de acordo com o modelo europeu. O modelo americano um pouco mais otimista, com temperaturas variando mais dentro da média, mas ainda assim deve-se prestar atenção no calor dos próximos dias. Isso porque o calor aumenta a evapotranspiração e isso resulta numa perda da umidade do solo ou limita a recuperação da umidade do solo se associado com chuva.
Muito que bem. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para Gustavo Gomes perguntando: quando chove em Damianópolis, Goiás, Nordeste Goiano? Vamos dar uma olhadinha para Damianópolis, Goiás.
Certo. Vamos lá observar o que que deve acontecer nessa região. E aí, uma seca desde o início aqui de setembro, muito forte, pelo menos, tá? Às vezes a seca se prolonga mais. Chuvas apenas pontuais aqui no fim de setembro, depois um pouquinho em outubro, mas nada que alterasse o cenário. E quando a gente olha a previsão climática, a gente até observa algumas chuvas, mas comparativamente com a média, está muito distante, né? Então, outubro, o acumulado de setembro, outubro, deve ser aí 18 milímetros, enquanto a média gira em torno de 90 milímetros, tá? Então, bem abaixo da média, esse cenário deve continuar pelo menos até meados de novembro. A gente observar o modelo americano, ele traz mais chuvas, o que já é positivo, tá? Mas ainda não iria recuperar totalmente. Não iria diminuir totalmente o estresse hídrico dessa região. Se a gente observar a umidade do solo, ela irá aumentar mesmo com essas chuvas pontuais aqui, mas deve alcançar níveis médios apenas aqui 13 de novembro, tá? Então tá muito baixa a umidade. De repente, se eu selecionar outros anos, a gente pode ter um cenário onde esteja. Hoje, por exemplo, se a gente observar a umidade do solo nessa região, é a umidade do solo mais baixa para o dia de hoje em relação aos últimos 10 anos. Então é o quão seco está essa região, tá? Pelo menos essas chuvas, mesmo que pontuais e abaixo aí da média, vão ser suficientes para recuperar bem a umidade do solo. E isso eu estou considerando o modelo europeu, tá? Se o modelo americano estiver mais preciso, e aí a gente já pode observar uma umidade do solo acima da média a partir de 11, 12 de novembro ali.
Muito que bem. Vamos para Minas Gerais. Dercy Chagas perguntando para Piumhi, Minas Gerais. Piumhi é Piumhi. É um pouquinho diferente que escreve. Vamos dar uma olhadinha.
Pode repetir, por favor, como escreve?
É Piumhi.
Ah, P.
Piumhi.
Certo. Vamos observar. Aqui em Minas Gerais, a gente observa alguns volumes de chuva em outubro, ficaram concentrados ali entre 6 e 18 de outubro, não foi o mês inteiro. Então, a primeira semana e os últimos 10 dias de seca, né? Mas algumas chuvas aí retornando nos próximos dias, de acordo com o modelo europeu. Vamos observar: o modelo americano traz muito mais chuvas, tá? Muito mais chuvas, já se aproximando da média para o período. E se a gente observar apenas. Deixa eu só selecionar aqui outubro. selecionando só outubro, aí de repente a gente tem números médios já a partir do dia 6, 6, 7, 8 de novembro, tá? De acordo com o modelo europeu. Se eu, desculpa, americano. Se eu considerar o modelo europeu, a umidade do solo já mostra que o volume, apesar de menor do que o modelo americano, será suficiente para alcançar níveis médios, tá? Mas aqui em Minas Gerais, as temperaturas ainda vão ficar próximas à média, tá? Então, são temperaturas amenas que resultam numa menor evapotranspiração em relação ao calor extremo, intenso, e isso é positivo para o desenvolvimento das lavouras.
Muito que bem. Pessoal, só para avisar, né? Eu sei que tem muita gente da Bahia, tem mais pessoal do Tocantins. A gente tenta variar as cidades e os estados para ter um olhar completo aqui para a nossa previsão do tempo, tá, pessoal? Então, se de repente a sua cidade não for comentada nessa entrevista, teremos outras entrevistas no futuro que a gente pode estar comentando, certo? Vamos lá para o sul do Mato Grosso. Tiago Rinar perguntando, né, que até o momento a previsão não acertou, né, questões de chuvas para o sul do Mato Grosso, ele não comenta a cidade, então vamos dar uma olhadinha para essa região sul do Mato Grosso.
Certo, uma região que tem sofrido muito é essa região aqui, né? Tá muito seco, realmente. E aí, quando a gente observa o que que tá acontecendo, a gente tem observado algumas chuvas, mas uma seca clara, né? Então, em outubro, choveu até o momento 37,5 milímetros, mas a média é 111. Então, você olha que choveu aí menos da metade do normal para esse período. A gente traz algum, o modelo americano, desculpa, europeu, traz algumas chuvas previstas para o curto prazo, chuvas positivas. O modelo americano, um pouco mais volumosas as chuvas, mas não tão diferente como em Minas Gerais, como a gente acabou de observar. Mas aí, o que a gente deve observar quanto à umidade? Um aumento gradual, né? Então, o produtor deve agora aguardar um aumento gradual da umidade do solo. Tá? E essa região de Mato Grosso, o calor não deve ser tão intenso quanto outras regiões. Então, a gente observar essa região aqui, o sudeste de Mato Grosso, temperaturas amenas, o que é positivo, porque não deve ter um aumento da evapotranspiração. Se a gente viesse para outra região, aqui mais ao norte, aí a gente observaria uma previsão de temperaturas acima da média no curto prazo. Tá? Então, pelo menos aí nesse fim de semana, deve ter um calor aqui no norte, no nordeste de Mato Grosso, mas não deve ser verificado aqui mais ao sul do estado, tá? Não que não seja calor, mas em relação à média, as temperaturas devem ficar dentro dela.
Muito bem. E o Wagner perguntando, também não comentou a cidade ou a região, ele perguntou para Espírito Santo, num geral.
Certo. Vamos lá para o Espírito Santo. Espírito Santo no geral, vamos dar uma olhada no estado como um todo, já que não é um estado tão grande. É quando a gente olha para o Espírito Santo, olhando para as chuvas, vamos ver o que a gente tem em Espírito Santo.
Enquanto vai carregando aí o programa, posso adiantar, né? Temos ali condições de precipitação acontecendo. Vai depender da região, né, em que você está aí no Espírito Santo. Mas, por exemplo, sul, né, a parte mais ao sul do Espírito Santo, inclusive temos um alerta, tá, pessoal? Para essa região, né, fronteira ali com Rio de Janeiro, Minas Gerais, temos chuvas intensas para acontecer aí. E temos inclusive esse alerta dado pelo IMET. Mas aqui para frente no nosso vídeo a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Vamos ver, conseguimos carregar aí?
Sim. Aqui que a gente observa, realmente isso que você disse, né? Chuvas amenas, mas hoje já retornou um pouco de chuvas ontem, e hoje já deve ter um volume mais significativo de chuvas, isso na média do estado inteiro, tá? Então depois a gente pode observar a precipitação diária, mas essas chuvas, de acordo com o modelo americano, devem continuar. O modelo europeu coloca alguns dias de seca nos próximos 2, 3 dias e depois algumas chuvas mais moderadas. A umidade do solo, se a gente observar, aumentando, principalmente aí amanhã, depois das chuvas de hoje, um belo de um salto aqui, evidenciando essas chuvas um pouco mais volumosas. As temperaturas com chuvas, elas mesmo com chuvas, elas ficarão aí um pouco acima da média, tá? Mas nada que chame a atenção para a gente falar que há um alerta ou algum problema em relação às temperaturas. E aí, se a gente voltar e olhar a precipitação diária, e aí eu focar um pouquinho mais no fim do mês, e aqui até novembro. Então a gente já tem aqui dia 30 hoje, chuvas aí um pouquinho próximo da média, e amanhã 13 milímetros. 13 milímetros já é um volume significativo, dificilmente o produtor consegue aí com 13 milímetros sair a campo para realizar suas operações de campo, seja ela colheita, seja ela plantio, tá? Então são chuvas um pouco mais volumosas realmente amanhã, de acordo com o modelo europeu. O modelo americano traz também para amanhã um volume significativo, mas uma continuidade desses volumes. É ali para o dia 9 de novembro, 18 milímetros. Então temos que aguardar para ver qual modelo está mais preciso. 18 milímetros, de novo, são volumes bem significativos, não o suficiente, talvez, para trazer problemas, mas para que impeça as operações de campo. E quando eu falo problema, seria alagamentos e enchentes.
Muito bem. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu agradeço.
Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui o nosso intervalo e voltamos logo mais.
Arthur 2025, em Arthur Nogueira, São Paulo. Rodeio em touros com o time de campeões da ACR Superstars. E as estrelas da seleção brasileira do cotidiano. As melhores tropas, as melhores e mais premiadas boiadas do Brasil. Realização, comissão organizadora e realize eventos.
Usina São José da Estiva. Do campo fértil nasce a força que move o futuro. Com inovação e tecnologia, transformamos a terra em energia. Açúcar, etanol, energia, pilares que impulsionam o progresso. Sustentabilidade que respeita o meio ambiente e promove equilíbrio. Do campo à indústria, tudo conectado pelo compromisso com o futuro. Somos energia, somos futuro, somos Estiva.
Outubro é o mês da conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. No Brasil, mais de 70 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama todos os anos. Mulheres acima de 40 anos devem fazer mamografia.
O exame é rápido, seguro e salva vidas, porque quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura.
Mulheres, tenham hábitos saudáveis de vida.
E lembrem-se,
prevenção é o ano todo.
Família Copal Store. Estou aqui na Eco Store para mostrar para vocês um pouquinho mais da nossa loja. Então aqui, pessoal, nós temos uma variedade muito grande de produtos. Temos body, jaqueta jeans, camisa, olha essa que linda, toda trabalhada. Temos camisa com xadrez. Tem muita variedade, masculina, feminina, infantil, plus size. Olha essa camisa aqui, que linda. Maravilhosa. Além das camisas, tem as bordadas também. Tem camiseta. Tem com estampa da Eco Power. Também temos sem estampa, tem mais básica, para quem não gosta muito da estampa. Temos essa daqui, inspirados pelo sol. Olha que linda. Básica, porém nada básico. Temos também chapéu para lana. Uma variedade muito grande de chapéu, temos bordeaux, preto, Arizona, champion, temos calça jeans carpinteiro. Temos calça jeans carpinteiro que também diz Eco Power. temos botas, e a nossa bota, o diferencial é que ela é no couro legítimo. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns modelos de bota. Essas daqui são as que mais vendem aqui na loja. São toda trabalhada, olha que linda. Num bordô. Essa daqui, um chapéu bordô, fica impecável. Essa bota no bordô. Tem também assim, ó, pra quem gosta mais bico quadrado. Ela é toda delicada e todas no couro legítimo. Então a gente preza muito pela qualidade aqui na empresa. Além das botas cano longo, temos cano médio. Olha que linda. E também temos as botinas, que também são as que mais são vendidas. Mais para trabalhar, né, para o dia a dia, elas são mais clássicas, porém muito confortáveis. Você encontra aqui, em Barretos, ao lado da Ecopower Matriz, no setor industrial, fica localizada na rua Delmiro José de Andrade, número 602. Ou você encontra através do nosso site www.ecopowerstore.com.br. Então corre, que produtos não faltam aqui na Ecopower Store. Chama!
Muito bem, amigos, estamos de volta e quando a gente volta, vale sempre lembrar. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o canal a crescer. Receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. E, claro, baixe aí o aplicativo da TV Notícias Agrícolas na sua Smart TV, tablet ou celular. No aplicativo da TV, você acompanha uma programação extensa, né, ao longo de todo o dia. Afinal de contas, temos uma parceria com a BR TV Max. Ou seja, além das nossas entrevistas, podcasts, eventos especiais, tem toda uma outra programação ali acontecendo, né, rodeios, programas de entretenimento, enfim. Tem toda ali atratividades para você acompanhar ao longo do dia. Bom, vamos trazer algumas informações adicionais, né? O IMET, por exemplo, ele traz ali aquela atualização mensal mostrando como que vai ser o mês de novembro. A perspectiva do IMET é exatamente essa daqui em relação à precipitação, por exemplo, né? Aonde está em azul é uma estimativa de precipitação acima da média. Onde está em amarelo, é precipitação abaixo da média, e aonde está em cinza, é dentro da média. Pontos de preocupação. Tocantins, né? Essa parte aqui, ó. Preocupação. Também, ó, Bahia, temos um ponto de preocupação. Mato Grosso do Sul. Partes do Mato Grosso, Pará. Acre, São Paulo, enfim, de forma geral, né, considerando ali para novembro. Mas olha o que me chamou a atenção, né? Paraná passa a ter também, né, chuva abaixo da média. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os estados que até o momento está chovendo bastante, né, está chovendo bem. Então, essas são as perspectivas de precipitação para novembro, segundo o IMET. Se a gente for ver em relação às temperaturas, é similar. Aonde está em cinza, são temperaturas padrão, né, dentro da média. Aonde está, né, em tons de amarelo, laranja, avermelhado, né, quanto mais o tom sobe, né, mais acima da média. Né, aqui está clarinho, por exemplo. Goiás vai estar levemente acima da média. Agora, essa região, por exemplo, entre o Pará e o Tocantins, vai estar muito acima da média. Quase assim, ó, 2 graus, né? Esse tom mais avermelhado, próximo a 2 graus acima do normal. Em compensação, olha aqui, ó, essa parte de Santa Catarina, tem algumas regiões de Minas, Rio, Espírito Santo, caindo ali, né? Quase 1 grau abaixo do normal. Esses tons entre 1, Tem alguns tons bem escuros que significariam ali, ó, 2 graus abaixo, né? Bem pontuais aqui. Vamos dar sequência? Esses são os alertas, a gente vai focar nos alertas aqui de chuvas intensas. Esse primeiro alerta, né, esse alerta amarelo, pega boa parte aqui, ó. Pega Acre, pega Amazonas, pega a parte central aqui, né, do Mato Grosso, parte do Pará, Goiás, aquela situação, né, que a gente não via chuvas, né, tão importantes acontecendo em Goiás, volta a ter uma retomada. A gente só quer saber como que vão ser essas chuvas. Por isso é importante vocês estarem sempre comentando aqui com a gente no chat, nas nossas redes sociais. Minas Gerais também, né? Algumas regiões, ó, temos um amigo de Governador Valadares, tá sempre, o Giuliarte, está sempre aqui com a gente, ó, aparecendo chuva para ele. Aqui, né, São Paulo, Campinas se mantém dentro do alerta. Rio de Janeiro, nosso amigo lá do Espírito Santo que perguntou no chat também, né, temos aqui, ó, condições para esse alerta de chuvas intensas. Agora temos uma... Esse é um dos que eu comentei, aquele alerta que eu comentei com o Felipe, né? Que temos esse alerta laranja, pegando aqui a fronteira entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ontem, esse alerta mais intenso estava mais aqui para baixo, né? Sul de Minas, parte de São Paulo, parte do Rio de Janeiro. Hoje já veio para essa outra região. E olha aqui, mais uma vez, aparece aqui, ó, Ipatinga, Governador Valadares. Do Rio de Janeiro, ó, Itaperuna. Agora, voltando para Minas, Itabira, Ubá. Enfim, vamos dar sequência? Semadem traz ali, ó, um alerta de consideração, um alerta moderado, pegando ali, ó, Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Barbacena, Juiz de Fora, Pouso Alegre para Minas Gerais, Vitória e Cachoeiro do Itapemirim no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Petrópolis no Rio de Janeiro, devido à previsão de chuva, com possibilidade de forte intensidade, pancadas de forte intensidade, podendo ali ter enxurradas, inundações pontuais e alagamentos. Então, essas regiões, vamos ficar aí com esse ponto de atenção. Paraná. Muitas nuvens cobrem o Paraná, porém sem ocorrência de chuvas significativas, apenas chuviscos ocasionais e localizados. Em relação às temperaturas, a presença da nebulosidade sobre o estado contribui para uma baixa amplitude térmica nessa manhã, inclusive entre as regiões que normalmente apresentam maior aquecimento e as porções mais ao sul, geralmente mais frias. No mapa ao lado, destacam-se os menores valores de temperatura observado nessa manhã. Vamos só dar uma olhadinha. Aqui é o teste, né, pessoal? Teste de visão. 13, 12, 13 graus, 14, 17, 16 e por aí vai, né? Mais frio, né, como comentado, nas regiões do sul, conforme vai subindo, vai aumentando as temperaturas. Quem precisa de óculos, aqui é o momento para ter essa percepção. Bom, vamos dar sequência, né? Deslocamento para Minas Gerais. Deslocamento de frente fria deixa tempo estável, com chuvas em todas as regiões de Minas. Previsão de tempestades no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Rio Doce. No sul do Noroeste, extremo sul do norte de Minas, Central Mineira, sul do Vale do Jequitinhonha e sul do Vale do Mucuri, condições ficam favoráveis para tempestades isoladas a partir da tarde. Bom, vamos aqui para o que interessa, vamos mostrar o mapa. Então, só mais ao norte mesmo, né? Que essa região está difícil de chover, hein? Né? Essa fronteira com a Bahia não é de hoje. Tá difícil de chover. Mas olha aqui, ó, daqui para baixo, ó, tempestade isolada, né, nesse setor. E aqui, ó, tempestades severas, daqui para baixo. Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui, ó, alerta de nível 1. Toda a região amarela está nesse alerta de nível 1. Em questão de prática, né, vamos falar dos números. Aqui seria chuva não significativa, nessa porção mais clara. Aqui, ó, de 5 a 20 milímetros. Aqui, ó, de 20 a 40 milímetros. Nesse azul um pouco mais escuro. E nesse azul bem forte, de 40 a 60 milímetros. E a tendência para amanhã e dia 1º, né, aí finalmente, né, aparece chuva lá para o norte, mas chuva não significativa. Aqui, ó, de 5 a 20 milímetros. Essa parte aqui, ó, de 20 a 50 milímetros. De 50 a 90 milímetros. Mas aqui está considerando 2 dias, vale lembrar isso, tá? Disse porque é bastante coisa, né? 50 a 90 milímetros. E aqui, ó, acima de 90 milímetros. Então, essa parte mais, né, o sul de Minas, no geral, vamos ficar com esse ponto de atenção, né? Temos aí 2 dias, né? Considerando o dia 31 ao dia 1º, né? Mais de 90 milímetros de chuva aí para vocês. Vamos acompanhando. Escrevam para a gente aqui no chat. Olhando mais uma vez para Espírito Santo. Quinta-feira com chuva rápida pela manhã na região nordeste do estado e abertura de nuvens ao longo do dia. Na região sul e sul serrano, sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva entre final da tarde e madrugada. Nas demais áreas, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Vamos para a Bahia. A Bahia, o mapa que estamos aqui, eu posso até atualizar para ver se esse mapa... Ah, olha só, mudou, hein? Era a questão da atualização. Mas o fato é que, ó, permanência de atuação de sistema de alta pressão mantém condições de tempo severo, aliás, de tempo estáveis em todo o estado, com predomínio de sol e tempo seco. No entanto, no decorrer da noite, há possibilidade de chuvas rápidas isoladas no litoral. Porém, de forma geral, né, tempo segue firme, pessoal da Bahia preocupado, né? Muito sol, muito calor. Tivemos ali algumas chuvas só para amenizar um pouquinho, mas de fato, preocupante. Ceará, céu parcialmente nublado, a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza. Nas demais macro-regiões, predomínio de céu sem nuvens. Isso na parte da manhã. Na parte da tarde, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macro-regiões. Por fim, Pernambuco. Vamos lá para o sertão pernambucano. Parcialmente nublado, a claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Para mais informações, busquem o IMET, busquem o CIMADEM, busquem as instituições estaduais aí de suas regiões, né, da onde você mora, e contem com as nossas entrevistas diárias aqui no Notícias Agrícolas. Por isso é importante, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer, e você recebe as notificações quando o vídeo novo vai ao ar aqui no canal. Visita noticiasagricolas.com.br, na nossa home, além do clima, a gente fala também da safra, mercado de commodities, política, economia, enfim, um olhar amplo para o agronegócio. E baixe o aplicativo TV Notícias Agrícolas aí para sua Smart TV, tablet ou celular. E claro, né, pessoal, aqui a gente verifica sempre as informações. Às vezes você pode estar recebendo notificações, mensagens em grupos, né, com considerações incompletas, né, informações incompletas, para ter o cenário completo, para ter análises, né, de nomes, né, principais analistas, aí, as principais empresas. Conta com a gente aqui diariamente no Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.
Em Artur Nogueira, São Paulo. Rodeio em touros com o time de campeões da ACR Superstars.